Muito boa noite, senhores vereadores. Estamos iniciando neste momento, nesta quinta-feira, dia 15 de outubro de 2015, mais uma reunião ordinária. Lembrando de que estamos com esta reunião hoje, aqui no plenário da Câmara, porque em função do temporal que aconteceu no dia de hoje, não tivemos condições de realizar o nosso trabalho de interiorização, que seria hoje destinado à Vila do Plano Alto. Oportunamente, então, estaremos definindo uma nova data para a atenção e o nosso trabalho lá no Plano Alto. Invocando o nome de Deus, dou por aberta a presente reunião ordinária e solicito ao vereador Rafael Alves faça a leitura de um trecho da Bíblia, Salmos 67, versículos de 1 a 7. As nações rendem graças.
Ao mestre de canto, para instrumentos de cordas, salmo, cântico. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos, alegrem-se e exaltem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoai-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Amém.
Solicito nesse momento à vereadora Josefina Soares, primeira secretária, a leitura da ata da reunião anterior.
Câmara Municipal de Uruguaiana, segundo período legislativo, terceira sessão legislativa, 16ª legislatura, reunião ordinária, ata número 55 de 2015. Aos 13 dias do mês de outubro de 2015, às 9 horas e 30 minutos, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 55ª reunião ordinária correspondente ao segundo período legislativo da terceira sessão legislativa da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores Jussara Osório de Almeida, presidente, Antônio Egídio Rufino de Carvalho, vice-presidente, no exercício da presidência, Josefina Soares Brigman, secretária, Rafael da Silva Alves, segundo secretário, Irani Coelho Fernandes, José Fernando Tarragon, João Adalberto Rosa e Silva, Luiz Gilberto Almeida Risso, Marcelo Cardoso Lemos e Rony Peterson Corpo Melo. Deixou de comparecer o vereador Carlos Eduardo Espíndola Alves. A hora estabelecida, a vereadora Jussara Osório, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião. E conforme resolução número 13/02, solicitou ao vereador Marcelo Lemos que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Salmos 66, versículos de 1 a 5, ofertas de gratidão. Na sequência, solicitou a vereadora Josefina Soares a leitura da ata da reunião anterior, que após lida foi aprovada na íntegra. Ordem do dia. Foram aprovadas as proposições protocoladas sobre os números 1335, 1336 e 1337 de 2015, nos termos do artigo 146, parágrafo 4º do Regimento Interno, foi aprovado o requerimento verbal do vereador Egídio Carvalho, bancada do Partido Rede de Sustentabilidade, que solicitou às comissões que busquem o parecer da juíza eleitoral Michele Soares, com o objetivo de subsidiarem a apreciação dos projetos de lei número 61 e 102 de 2015. Após foram aprovadas moções, foram aprovadas a apreciação dos projetos de lei número 061 e 102 de 2015. Após foram aprovadas as moções protocoladas sobre os números 1334 e 1338 de 2015. Foi aprovada por unanimidade a representação de vereadores nos eventos conforme os convites. Protocolo sobre os números 1331, 1332, 1340, 1341 e 1342 de 2015. Expediente recebido de diversos ofícios protocolados sobre os números 1339 de 2015. Expediente expedido ao Executivo, ofício protocolado sobre os números 474 a 491 de 2015 e atos legislativos de números 081 a 085 de 2015. Adversos, ofício protocolado sobre os números 1026 a 1038 de 2015. Ocupar o espaço das comunicações, primeiro, vereador Rafael Alves, do Solidariedade, segundo, vereador Rony Mello, do PP, terceiro, vereador Marcelo Lemos, do PDT, quarto, vereador Irani Fernandes, do PP. Utilizar o período das comunicações de líderes, primeiro, vereador Rafael Alves, liderança do Solidariedade, com a parte do vereador Rony Mello. Segundo, vereador Rony Mello, liderança do PP, com a parte da vereadora Jussara Osório. E vereador Marcelo Lemos, liderança do PDT. Neste momento, a vereadora Jussara Osório lembrou que a próxima reunião ordinária desta casa será realizada na quinta-feira, na localidade de Plano Alto, a partir das 18 horas. O conteúdo das manifestações ocorridas nesta reunião encontram-se arquivado em áudio no setor de imprensa desta casa, estando à disposição de qualquer pessoa ou entidade que queira requisitá-los. Cumpridos os objetivos e nada mais havendo a tratar, a vereadora Jussara Osório de Almeida, presidente do Poder Legislativo de Uruguaiana, invocando o nome de Deus, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Nélida Pinto Sanguinetti, oficial legislativo, lavrei a presente ata. Sala, vereador Ramon Barbati Filho, aos 13 dias do mês de outubro de 2015. Feita a leitura, senhor presidente.
Obrigada, vereadora Josefina. Feita a leitura, então, a ata, neste momento, está em apreciação. Não havendo manifestações em contrário, a ata está aprovada. São agora 20 horas e 5 minutos. Lembrando de que esta reunião, a reunião desta quinta-feira, está sendo realizada à noite aqui na Casa Legislativa, em função de que a reunião, dentro do nosso trabalho de interiorização, que seria feito no Plano Alto, não foi possível em função das fortes chuvas e as avarias que sofreram, né? Aquelas localidades Plano Alto e as localidades próximas também. Oportunamente, então, nós teremos uma nova data para o trabalho lá em Plano Alto. Vereador Josefina Soares, então, entramos nesse momento no espaço dos requerimentos. A vereadora secretária inicia, então, a leitura destes.
Ordem do dia. Protocolo. Autor, vereador Egídio Carvalho. Ementa. Requer ao Executivo que realize a manutenção da pavimentação asfáltica nas ruas do Núcleo Habitacional João Paulo II. B. Na rua Marechal Deodoro, em toda a sua extensão. Vereador Gil Carvalho requer ao Executivo que realize a manutenção da pavimentação asfáltica na Avenida Pinheiro Machado, esquina da rua Estácor Basábal, até a rua Borges da Costa, como referência. Do vereador Egídio Carvalho, requer o Executivo que realize a limpeza do terreno na rua Henrique Piegas, ao lado do número 1441. Do mesmo vereador Egídio, requer o Executivo que realize a instalação de um semáforo na Avenida Pinheiro Machado, esquina com a rua Estácor Mazábal, como referência. Do vereador Rafael Alves, requer o Executivo que realize a recuperação asfáltica da rua Venâncio Aires, esquina da rua Júlio de Castilhos, bairro São João, rua Alceu Vamos, esquina rua Fernando Tramon, da rua Fernando Tramon? Tramontano, bairro Coab 2, rua Bento Martins, esquina da rua Domingos de Almeida, no bairro Centro.
Essa palavra, senhora presidente.
Com a palavra, nesse momento, para discutir o requerimento, vereador Rafael Alves.
Senhora vereadora, demais colegas vereadores, público que nos acompanha nesta casa, senhores servidores, amigos ouvintes da Rádio Líder e da Rádio São Miguel. Este requerimento solicita ao Executivo uma atenção, quem sabe que se pudesse o Executivo Municipal se dar conta de que em lugares muito importantes está faltando a verificação e o conserto desse asfalto estragado. A rua Alceu Vamos, quando chega na Coab 2, é intransitável ali, na Cidade de Alegria. A Pinheiro Machado com a Estácor Mazabo, perdão, a Bento Martins com a Domingos de Almeida aqui no centro, a Júlio de Castilhos na altura da Venâncio Aires, na frente da escola Cecília Meirelles. Eu já fiz essa referência aqui na Câmara, na tribuna, na sessão anterior. E agora eu vou enviar por escrito ao nosso prefeito, porque parece que nos falta uma olhos na Secretaria de Obras. Tanto que os entroncamentos principais não recebem o asfaltamento devido, o conserto do asfalto quebrado, quanto que agora, esses dias atrás, a gente percebeu que um veículo da Secretaria de Obras, uma Kombi mais precisamente, transitava na cidade sem uma porta. Parece até uma coisa que não causaria tanto transtorno. Ah, mas não caiu ninguém da Kombi. Tudo bem. Mas e se caísse um servidor do município? Se caísse um colaborador ali e batesse a cabeça ou de dentro daquela Kombi? Ainda mais se passasse num desses entroncamentos que eu acabei de citar aqui. Ó. Com certeza, se passasse com uma velocidade muito pequena, correria o risco de cair de dentro da Kombi da prefeitura sem porta. Então, o prefeito Schneider optou, porque a vida é feita de opções, de escolhas. Ele escolheu ser também secretário de obras. Então a gente consegue perceber, e quem me escuta nesse momento, é inevitável. Não, eu não estou aqui trazendo expondo um ponto de vista só meu. Eu sou o Rafael Alves, mas eu expresso um ponto de vista de centenas de pessoas de Uruguaiana, entre empresários, lideranças de bairro, entidades de classe, associações representativas, clubes de serviço, que sentem a mesma coisa. Não dá para ter e ocupar a mesma pasta. Tu ser secretário de obras e ainda comandar todas as outras secretarias. É por isso que a cidade está assim. Ó. Muito obrigado, senhores vereadores.
Vereador Josefina Soares continua com a leitura dos requerimentos.
Do vereador Rafael Alves, requer ao Executivo que realize a recuperação asfáltica da rua Feliciano Ribeiro, desde o entroncamento da rua Dr. Gregório Beregaray, no bairro São João. Do vereador Adalberto Silva, requer ao Executivo a instalação de braços para iluminação na rua 15, que, na rua 10, próximo ao número 1223, perdão, na Barragem São Churi. Também, comissão especial, requer prorrogação do prazo por igual período para a comissão especial fazer a reforma do regimento interno.
Feita a leitura dos requerimentos, nós passamos então aos requerimentos verbais. Pois não, vereador Marcelo?
Só para colaborar com a discussão em relação aos colegas, é que nós estamos em meio à reforma da lei orgânica e à reforma do regimento interno. E é necessário, vereador Adalberto, vereador Risso, fazermos a reforma, terminarmos a reforma da lei orgânica e a aprovarmos, para após isso podermos fazer as mudanças necessárias no regimento interno. Porque como a lei orgânica é superior, nós não podemos reformar o regimento interno antes de terminarmos a reforma da lei orgânica. Então só por isso é pedida a prorrogação de prazo, para que nós possamos cumprir o processo legislativo da forma adequada.
Pois não, vereador Marcelo Lemos, eu gostaria de solicitar nesse momento, já que estamos tecendo comentário a respeito da lei orgânica e do regimento interno, que se Vossa Excelência pudesse, de uma maneira bem sintética, bem objetiva, colocar exatamente do que trata a lei orgânica e o regimento interno, para que a população pudesse acompanhar de que maneira estão tratados vários assuntos que dizem respeito e de interesse da comunidade dentro dessa casa, através desse trabalho que tem comissão especial.
Muito obrigado pelo espaço, presidente. Fico muito feliz pela oportunidade. Como relator da lei orgânica e proponente das duas reformas, posso assegurar que essa casa está fazendo um trabalho de revisão, porque a nossa lei orgânica ela é de 3 de abril de 1991. Então ela já é uma moça que tem uma idade, já tem 24 anos, e nós precisamos reformar. Um dos pontos que é debatido, e foi amplamente debatido pela população, e através da sugestão sua, como presidente, de demais vereadores, que nós estamos debatendo, é a diminuição do recesso parlamentar. Devemos diminuir o recesso parlamentar, a propositura deve ser feita na redução do recesso parlamentar em praticamente 2/3 do total que é hoje, entre metade e dois terços, uns 40%, aproximadamente 40%, a diminuição do tamanho da lei orgânica também em alguns quesitos, no que tange licitação, por exemplo, porque já existe a lei 8666, que é a lei das licitações, a lei geral das licitações, e também está... A nossa lei orgânica, em alguns pontos, conflita com a lei federal, que é posterior à nossa confecção da lei orgânica. Nós, símbolos municipais também, a nossa ponte internacional, ela não é um símbolo do município, e nós vamos incutir isso. Do processo relativo ao desenvolvimento econômico e social do município, que é uma legislação que é bastante atrasada, não se adequou ao que existe hoje, a questão do microempreendedor individual e alguns outros pontos também serão elencados na lei orgânica. Poderemos vir a discutir, dependendo da iniciativa da sociedade civil, a questão dos convênios, se essa casa terá participação na aprovação ou não dos convênios. Hoje a lei federal diz que não, mas através dos pareceres técnicos que nós buscamos, se nós deixarmos na lei orgânica, a Câmara deverá vir aprovar os convênios, e não conflita com a lei federal. Então, são vários pontos que estão sendo debatidos, as responsabilidades do Executivo e do Legislativo também estão sendo debatidas, bem como o percentual de investimento na educação, 35% ou 25%, também alguns pontos em relação aos direitos, ao funcionalismo municipal, que são previstos na lei orgânica, mas o funcionalismo já tem o estatuto próprio. Então, essa legislação ela deve toda ser suprimida, pois ela está ali na lei orgânica de forma desnecessária. São vários pontos que nós estamos corrigindo. E também no regimento, questões mais intestinas, mais internas da casa, mas que com certeza algum ponto que outro deve vir a afetar a população.
Muito bem. Muito obrigada, vereador Marcelo Lemos. Importante para que a população, as pessoas que nos acompanham e nos ouvem através da mídia, possam saber, ter a noção exata de quais os assuntos tramitam nessa casa e de que maneira os vereadores, através das comissões e comissões especiais, se dedicam, então, a estes assuntos. Obrigada, vereador Marcelo.
Muito obrigado.
Requerimentos verbais, vereador Carlos Eduardo tem o seu requerimento para fazer nesse momento.
Boa noite, presidente, vereadores e vereadoras. Vou reiterar mais uma vez uma solicitação que já foi feita. Vou reiterar novamente. Agora, já protocolo até amanhã às 9 horas da manhã. Referente à solicitação que o Poder Executivo encaminha ao setor competente a limpeza de um terreno baldio, onde existe uma casa abandonada, na esquina da Salgado Filho, com a Borges da Costa, bem na esquina da Escola Marília. Ainda existe algumas pessoas que usam aquele espaço para assalto, para esconder roubo, até para dormirem naquele local. Um local que é na esquina de uma escola. Não tem iluminação naquela esquina, então fica mais fácil o assalto, o perigo constante ao cidadão, aos alunos que vêm das escolas, às famílias, às pessoas que vêm dos seus serviços. Ainda continua sem atenção aquele local que já foi solicitado. Venho reiterar novamente esse pedido para que faça uma limpeza, identifique o proprietário daquele terreno e que tome as providências cabíveis na esquina da Salgado Filho com a Borges da Costa. Até amanhã entrarei com a solicitação do requerimento verbal, senhora presidente.
Pois não, vereador Carlos Eduardo, muito obrigada. Algum vereador mais tem interesse em realizar requerimento verbal? Não havendo interesse, então, nós encerramos a leitura dos requerimentos e o encaminhamento de um requerimento verbal. Não havendo manifestações em contrário, as proposições estão todas aprovadas. Vereadora Josefina Soares, inicia agora então a leitura dos projetos da nossa ordem do dia. Primeiro projeto, solicitando regime de urgência urgentíssima.
Projeto de urgência urgentíssima. Ao cumprimentá-la com... Não foi lido, né? Só emenda. Tá bem. de autoria do Executivo, ementa o projeto de lei número 104/2015, que altera a nomenclatura de emprego ou cargo de vigilante previsto na legislação municipal de Uruguaiana para a Guarda Municipal Patrimonial e da outras providências. É, a votação é de regime de urgência, urgentíssimo, senhora vereadora.
Bem, ela exige uma votação nominal, é o projeto de lei número 104, de origem executiva, e a partir, então, da aprovação ou não, de qualquer maneira, vai iniciar os trâmites, então, dentro das comissões da casa. Vereador Josefina.
Chamada nominal. Vereador Egídio Carvalho. Sim. Vereadora Josefina Soares, sim. Vereador Rafael. Sim. Vereador Carlos Eduardo.
Sim.
Sim. Vereador Irani. Sim. Vereador Joada Alberto.
Sim.
Vereador Fernando Regô.
Sim.
Vereador Gilberto Risso.
Sim.
Vereador Marcelo.
Sim.
Sim. Vereador Rony.
Sim.
Sim. E Josefina Soares, sim. Então são 10 votos sim, senhor presidente, está aprovado o regime de urgência urgentíssima.
Muito bem, está aprovado então o regime e este projeto de número 104, origem executiva, passará a tramitar então nas comissões da casa. Segundo projeto, votação do regime também de urgência urgentíssima. É, projeto de lei número 111, origem executiva.
Votação do regime de urgência urgentíssima. Projeto de lei executivo 111/2015, que dispõe sobre o auxílio uniforme destinados aos servidores da Guarda Civil Municipal e agentes municipais de trânsito e da outras providências. Chamada nominal, senhores vereadores. Vereador Egídio.
Sim.
Sim. Vereadora Josefina Soares.
Sim.
Vereador Rafael.
Sim.
Sim. Vereador Carlos Eduardo.
Sim.
Sim. Vereador Irani.
Sim.
Sim. Vereador João Alberto.
Sim.
Sim. Vereador Fernando Tarragô.
Sim.
Sim. Vereador Gilberto Risso.
Sim.
Sim. Vereador Marcelo.
Sim.
Sim. Vereador Rony.
Sim.
Sim. Com 10 votos, sim, senhor presidente, está aprovado o regime de urgência urgentíssima.
Aprovado, então, projeto de lei número 111/2015, de origem executiva. Em discussão e votação únicas. Próximo projeto, então, origem executiva, projeto de lei número 106/2015.
Ementa.
Leitura dos pareceres, né, vereador?
De Finanças e Orçamento. Comissão de Finanças e Orçamento, projeto de lei. Relator, vereador João Adalberto. É, chega a essa comissão para parecer o projeto de lei número 106/2015 do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 150 mil no orçamento vigente. Toma tal iniciativa, alicerçada no artigo 96, inciso 27, letra C, CC do artigo 113 da Lei Orgânica do Município, e nos termos do artigo 43, caput da Lei número 4.320, de 64. Salientando que os demonstrativos das fontes e aplicações dos recursos encontram-se especificados e classificados em razão contábeis anexo ao projeto de lei, alocando recursos exclusivamente da rubrica da Secretaria Municipal de Educação vinculada à fonte de recurso da manutenção das despesas de educação e que não consta a ata do Conselho Municipal de Educação. Desta forma, considerando a necessidade de abertura de crédito adicional suplementar, o parecer é favorável à sua aprovação. Sala das Comissões, em 13 de outubro de 2015, relator vereador João Adalberto Rosa e Silva, de acordo com mais membros das comissões.
Tudo bem, com o parecer favorável, então, nós passamos ao momento de discussão do atual projeto, senhores vereadores. Não havendo interesse na discussão, então, passamos à votação que solicita, nesse caso, maioria simples. Os que concordam, permaneçam como se encontram, os contrários, manifestem-se. Está aprovado.
Projeto de lei, com maioria simples, projeto de lei número 107 de 2015, de autoria autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 135.938,12. Relator, vereador Fernando Tarragó, Comissão de Finanças e Orçamento, parecer. Chega a essa comissão para parecer o projeto de lei número 107/2015 do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 135.938,12 no orçamento vigente. Toma tal iniciativa, alicerçado no artigo 96, inciso 27, letra C, CC do artigo 113 da Lei Orgânica do Município e nos termos do artigo 43, caput da Lei número 4.320/64. Salientando que os demonstrativos das fontes e aplicações dos recursos encontram-se especificados e classificados em razões contábeis anexo ao projeto de lei, alocando recursos exclusivamente da rubrica da Secretaria Municipal de Educação, vinculada às reduções da própria SEMED, e que não consta a ata do Conselho Municipal de Educação. Desta forma, considerando a necessidade de abertura de crédito adicional suplementar, o parecer é favorável. Sala das Comissões, em 13 de outubro de 2015, relator, vereador Fernando Tarragó, de acordo com mais membro da comissão. Discussão e votação, senhor presidente.
Em discussão o projeto, senhores vereadores.
Senhora presidente.
Pois não.
Gostaria
vereador
de
Irani.
Questionamento ao relator com relação à ausência da ata de aprovação do Conselho Municipal de Educação, que não veio junta. Qual a implicação disso na aprovação desse projeto? E tem que ser aprovado através do Conselho Municipal? Qual a necessidade de se colocar que, embora não tenha ata, há uma necessidade?
Vereador Fernando Tarragó.
Senhora presidente, senhores vereadores, nós entramos em contato com o secretário de Educação e ele nos colocou que, como é uma verba ainda da... como é que chama? Deixa eu pegar aí, porque eu me esqueci. MDE e Salário e Educação. Nossa, isso aqui faz então, essas duas verbas, elas não têm necessidade da aprovação técnica do Conselho, porque são verbas que são verbas livres dentro da educação. Não são verbas, as verbas que o Conselho tem que dar parecer são as verbas federais. Então, não havia necessidade do Conselho a opinar sobre essas verbas. Isso já foi discutido no Conselho e, se for o caso, eu acreditei na palavra do secretário, mas se for o caso, nós poderemos assim trazer o Conselho a essa casa para, de fato, confirmar essas alternativas.
Vereador Irani.
Presidente, a minha preocupação é exatamente em preservar o trabalho que é feito, inclusive, pelo Executivo. Porque, no momento em que a gente se sentir a necessidade de ter aprovação através do Conselho, como aconteceu com a primeira verba de 150 mil, também, que também não tinha ata, e provavelmente seja aquele assunto que nós estávamos discutindo com relação a se Salário e Educação poderia pagar aos estagiários, de repente, nesse sentido. Então, a nossa preocupação única é essa. É se há... Como eu não faço parte da comissão e eu tenho que votar com os demais vereadores, eu gostaria dessa explicação. Se há efetivamente a necessidade, nós não devemos aprovar. Agora, se nós aprovarmos, independentemente de ter isso registrado na ata do Conselho, e que não vai trazer problema nenhum para o Executivo, também nós devemos aprovar. É só no sentido dessa preocupação de não ser questionado lá na frente, que é uma verba que deveria ter tido a aprovação do Conselho, e nós não obtivemos aqui a cópia da ata, só exatamente por isso.
Pois obrigado. Não. Vereadores, de repente a possibilidade, vereadores, de nós convidarmos o secretário de Educação para as comissões, para a comissão, reunião de comissão na próxima segunda-feira e aí votarmos na terça-feira. É uma sugestão.
Senhor presidente, eu quero esclarecer o seguinte. Numa ata do conselho, veio dizendo que o conselho não havia apreciado esses dois tipos de verbas, que seriam o do salário educação e do outro, né? MDE, né? Porque eles tinham dúvidas sobre isso. E aí nós chamamos eles na comissão. Aí quando eles vieram na comissão, eles disseram que eles não tinham uma avaliação técnica na comissão para avaliar, e eles não iriam avaliar essas duas verbas que viriam do salário de educação. Então, o conselho se omitiu de fazer. Então, e confirmado pelo secretário de educação, que eles não iriam mais avaliar verbas dessas duas fontes, né? Ficou. Mas nós igual colocamos, né? Somos obrigados a pôr que não passou pelo conselho, né? Porque não existe nada oficial, entende? Eles vieram e falaram, mas não oficializaram. E o secretário também não oficializou. Assim, os senhores vereadores, né? Não sei, eu acho que não tem o compromisso dessa casa, mas a gente colocou nos relatórios esse fato para que fique sabendo que a comissão de educação não avaliou e o secretário avalizou que não precisava.
Pois não. Vereador Josefina Soares, com a palavra nesse momento para a discussão.
Senhora presidente, vereador Jussara, demais colegas vereadores, público presente. Vereador Jussara, a preocupação que o vereador Irani tem, eu também fiquei pensando que dois projetos sem autorização, sem a ata do conselho, né? Não tem a ata do conselho. E realmente jamais passa uma comissão se não tiver toda a documentação de projetos. Outra coisa que eu acho estranho, vereadora, no meu tempo eu acho que era categórico que não passava e acabou. Era a verba de educação, jamais foi tirada para outras rubricas. Sobre pena, pelo menos nos cursos que nós fomos, Não, vereador.
Todas as verbas são saem da educação para a educação.
Mas não é para...
É só remanejamento.
Tem certeza?
Claro que é dentro da própria remuneração.
Não, porque eu não estou fazendo parte das comissões. E isso deixa a gente um pouquinho meio fora da... Sim, mas o estagiário não tem nada a ver com educação. Os estagiários não passam pela educação.
Estagiários da educação, né?
Eu gostaria de dizer, sim, das escolinhas, mas tem que especificar, né? Tem que dizer para quê. Porque, na verdade, a não ser que os cursos que nós fomos é cursos errados. Porque não pode tirar verba nenhuma para pagar funcionário. É somente para educação. Foi isso que eu aprendi desde que eu estou nessa casa aqui. A não ser que eu esteja errado. E olha aqui, quem sempre eu me informei, mesmo nos cursos, fora do curso, com o doutor Edson Mello, outras pessoas que de renome. E então, eu fico preocupada, porque eu vou passar a palavra. Acho que obrigada,
vereadora. Só para colaborar, vereadora. Eu também, com o doutor Fernando Tagô, preocupado, eu também liguei para o secretário, ele teve me... Porque isso é um remanejamento de verba interna para pagar a educação, para pagar os estagiários que trabalham na educação. Nós sabemos que na educação infantil, hoje em Uruguaiana, tem muita gente trabalhando, estagiários trabalhando na educação infantil, aí e nos outros colégios. Então, é remanejamento interno, nos explicou o secretário. Né? E o doutor Fernando já explicou, né, que também teve também a presença do conselho, e o conselho, né, como não tinha o esclarecimento técnico adequado para eles, preferiram não darem o parecer. Tá? E nesse aspecto, eu acho que não há preocupação nenhuma, né, já que o próprio que eu confio no secretário Robalo, eu acho que ele não nos ligaria, não nos procuraria nos trazer alguma informação que não seja legítima. Obrigado.
Obrigado, vereador. Eu gostaria de passar a palavra, de passar a condução dos trabalhos ao vereador Egídio, para que eu possa me manifestar.
Assumo a condução dos trabalhos e passo a palavra ao vereador Jussara Osório.
Senhores vereadores, esses projetos, a minha análise é a seguinte que faço dessas situações. Esses projetos que chegam na casa, vamos analisar, por exemplo, a situação esta para o pagamento dos estagiários. Quem de nós desconhece a realidade, vereador Fernando, com relação à situação dos estagiários da educação? Eles estiveram aqui, nós acompanhamos de perto absolutamente toda essa situação. E aí tramita um projeto na casa e nós demonstramos a nossa intenção e a nossa boa vontade, até a gente pode dizer, no sentido de, no momento em que sente-se que até pode estar faltando aquele documento, mesmo assim as comissões acabam voltando e dando pareceres, vereadora Adalberto. Mas eu pergunto, Por que ficam faltando alguns documentos? Por que deixa-se em aberto, por que o Executivo deixa aberta essa situação para que, de repente, para que nós, vereadores, nos manifestemos aqui na casa, não, vamos retirar. E aí surge todo esse impasse, toda esta polêmica. Os vereadores não quiseram votar o salário dos estagiários, aqueles estagiários que estiveram lá na Casa Legislativa, aqueles estagiários que os vereadores disseram que iam apoiar e agora não votam. Mas o questionamento é, por quê? O que, que dificuldade, que tipo de dificuldade existe? Eu também, vereadores, eu costumo até participar de alguns momentos dos trabalhos de comissões, e não estive nesse momento aí. Então, eu gostaria de saber o que representa, assim, de tão importante ou não essa situação, essa documentação, esta ata que não veio à casa, que não chegou à casa, que não faz parte desse projeto, dentro desse nosso contexto de responsabilidade. Mas o que eu quero mesmo com a minha posição nesse momento é deixar registrado isso aí. Nós estamos fazendo a nossa parte. Nós estamos fazendo a nossa parte. Agora, como tantas outras situações, novamente chega à casa um projeto com documentação incompleta. Ele concedeu a parte, vereador Josefina.
É só para, bem rápido, vereador, para colaborar. Ali no documento, no projeto em si, no corpo do projeto, ele não fala em estagiário, ele fala em funcionários. Não fala em estagiários. Fique bem claro. Obrigada, vereador.
Muito bem, eu quero retomar, por gentileza, vereador.
Devolvo a condição dos trabalhos à presidente Jussara Osório.
Retomo a condição dos trabalhos e a palavra está com o vereador Rony Mello. Por favor, vereador, para a discussão. Próximo projeto, vereador Marcelo Lemos, por favor.
Obrigado, presidente. Para colaborar, a omissão do Conselho Municipal, ela não deve ter reflexo nessa casa. Se o Conselho se omitiu do posicionamento e nós temos isso formalmente estabelecido, o caso tem que votar o projeto. Tem que votar. O Conselho se omitiu porque quis. O Conselho não se manifestou porque não quis se manifestar. A partir disso, essa casa vota o projeto da forma que cada um entender, como é sempre. Aparta, vereador Risso.
Agradeço a sua parte, colegas vereadores, vereadoras, sempre em especial as colegas vereadoras, presidente Jussara Osório e Josefina. Também o nosso colega e os colegas, sempre vereador, porque a gente considera muito José Clemente e as pessoas que nos acompanham aqui da guarda e dos vigilantes. Dizer o seguinte, senhoras colegas vereadores, estou aqui nessa casa há 10 anos e acho que essa casa tem capacidade e competência o suficiente para analisar esse projeto, independente do conselho. E digo mais, os conselhos muitas vezes não conseguem quórum para formar o conselho, porque eles não estão cumprindo o seu papel como deveriam. E ainda
Digo mais ainda, é citar em todos os cantos que os conselhos vão substituir os vereadores. E eu acho que não. Essa casa tem competência, tem corpo jurídico, os nossos vereadores são capacitados, têm feito grandes pareceres, e eu acho que nós não dependemos de conselho para analisar um projeto. Seria um atestado e uma assinatura de incompetência desta casa. Não. Mesmo achando que deveria vir ato do conselho, deveria ser responsável. Mas eu acho que se nós não votarmos devido ao conselho, é sinal que nós não temos capacidade de analisar um projeto, dependemos do conselho para dizer se o projeto está certo ou errado. E acho que não. Porque os nossos vereadores aqui são muito capacitados, eu tenho convivido com as comissões e tenho certeza que os pareceres que serão feitos desta casa serão os pareceres técnicos, positivos e que eu vou poder acompanhar de olhos fechados. Agradeço, senhora presidente.
Sendo a segunda parte, é o vereador Roberto Silva.
Parte. Só para dizer que nós não trouxemos irresponsavelmente esse projeto para essa casa, não, embora sem o parecer do conselho. Porque nós contatamos nós com o secretário e procuramos nos esclarecer. Né? E o secretário nos deixou claro que se trata de me fugiu a palavra, de remanejamento interno. Né? E por isso né? não tinha necessidade, embora seja o parecer do conselho, né? Como disse o vereador Marcelo, foi o conselho que não se achou em condições de dar o parecer e por isso não deu o parecer desse projeto. Né? Mas nós não trouxemos para cá irresponsavelmente, não. Nós nos esclarecemos. E por isso que esse projeto está aqui na Casa dos Vereadores para que seja discutido e votado pelos colegas vereadores de acordo com cada um entender. Se achar que nós somos irresponsáveis ao ponto de trazer um projeto para essa casa sem os esclarecimentos necessários, eu vou dar uma parte, vereador.
Já encerrou minha parte, vereador Irani. E eu cedo meus 2 minutos restantes à vereadora Jussara Osório.
Obrigada, vereador. Eu quero passar novamente a condução dos trabalhos ao vereador Egídio Carvalho.
Assumo a condução dos trabalhos e passo a palavra à vereadora Jussara Osório.
Senhores vereadores, eu concordo, vereador Risso, vereador Adalberto, que essa casa tem condições e todas as condições de fazer o trabalho que estamos fazendo. Não precisamos de conselho, talvez não. Agora, que fiquem registrados, senhores vereadores, a omissão e a falta de interesse até de parte do conselho de não estar presente, fazendo e tomando a atitude que deveria de tomar. Como é que nós não vamos registrar isso aí? Não é uma questão de falta de atitude. Pelo contrário, é de altruísmo, é de boa vontade, é de interesse desta casa. Agora, registrado tem que ficar, sim. Tem que ficar registrado. Por que que um conselho não se envolve, então, e não faz, e não toma atitude de completar os documentos que tem que vir? Por quê? Parece até, vereador Risso, ele digo, na minha opinião, um descaso com essa casa. Parece até descaso com as comissões, o trabalho das comissões. Mas nós vamos fazer, sim, estamos fazendo a nossa parte, e não vamos absolutamente deixar, principalmente se esta verba for para o pagamento dos estagiários. É dessa maneira que essa casa trabalha, sem medo da verdade, deixando registrada a posição e marcando, principalmente, marcando a sua participação dentro de qualquer contexto que permite na casa. Obrigada, vereador.
Devolvo a condução dos trabalhos à presidente Jussara Osório.
Obrigada, vereador. Retomo a condução dos trabalhos e já passo a palavra ao vereador Irani Fernandes.
Obrigado, presidente. Eu gostaria de lembrar os nossos colegas com relação aos conselhos envolvidos nisso. Nós temos o conselho do Fundeb e nós temos o conselho municipal de educação. São dois conselhos deliberativos, são dois conselhos que não podem fugir às suas responsabilidades e emitir os pareceres, aprovando, mesmo que seja alteração de recurso, retirada de uma rubrica para outra, complementação de verba, restos a pagar, enfim, tudo isso tem que ser passado por esses dois conselhos que são deliberativos. Então, eu continuo dizendo que a minha preocupação é no sentido de resguardar a administração pública, de que nós estamos fazendo a coisa certa e que qualquer um cidadão faltando a documentação necessária para essa aprovação, poderá entrar, requisitar que seja anulado a votação dessa casa. Por isso que eu acho interessante que, e friso, que os dois conselhos são deliberativos e eles não podem se furtar a dar opinião. E a opinião verbal para essa casa não fica nada registrado, vereador. Eu lhe concedo uma parte.
Obrigado, vereador. Não, eu cumprimento o Vossa Excelência, acho que tá certo a ideia do Vossa Excelência. Só que, vereador, eu já coloquei, o vereador Fernando colocou, a parte do executivo nós já consultamos. Se o executivo está se enganando, é por conta própria, porque nós consultamos ele. Nós não demos o parecer, se a ata do conselho, sem a prévia consulta com o executivo, que é o secretário Robalo, que nos atendeu e nos deu o esclarecimento que nós passamos a Vossa Excelência nesse momento aqui. Obrigado, é isso.
Muito obrigado, presidente. Então é para ficar registrado que a nossa cobrança não é uma cobrança inócua, é uma cobrança que tem sentido. Então, se discutir se tem ou não que dá o seu parecer, efetivamente tem que dar, porque são dois conselhos deliberativos que tem que aprovar essas verbas. Então, a nossa cobrança é uma cobrança que tem sentido, e a nossa preocupação é essa, de preservar a administração pública com relação a qualquer irregularidade. Muito obrigado.
Muito bem. O senhor já tinha colocado, à disposição os apartes, a vereadora Zefina, então são seus apartes.
Segunda parte, vereadora, me desculpa.
Segunda parte.
Obrigada, vereador, pela segunda parte. Eu quero só para frisar, exatamente as palavras que o vereador Irani falou. É exatamente o que eu estou falando. A comissão tem obrigação, por obrigação, de fazer o seguinte: não chegou o documento do projeto, não vem para ser votado enquanto o executivo não manda a documentação. Nós não podemos votar projetos capenga. Se diz que tem que ter o parecer do conselho, tem que ter. Sempre foi assim nessa casa, parece que está mudando todas as leis. Não é assim? Tem que ter. Senão, não vale. Como é que a gente vai fazer esse tipo de coisa? Obrigada.
Bem, passado, então, o período de discussão do segundo projeto, exatamente. Os questionamentos, me parece, senhores vereadores, ficaram no ar, sem uma decisão, sem uma... Por isso, nós vamos passar, nesse momento, então, à votação.
O projeto 1328. 1328.
1328, projeto. Pois não, vereador Risso.
Vou fazer uma sugestão, já que os vereadores estão em dúvida se há possibilidade de ainda vir, e se ele tem prazo, que eu acho que me parece que tem ainda, que nós pudéssemos voltar, mas acho que pior é derrubar o projeto, não? Ah, bom, porque pelo que eu vi aqui, pela discussão aqui... Não,
o projeto, só para colaborar, presidente, o projeto esse, o 107, ele não trata do salário dos estagiários, o que trata é o 108. O 107 trata de outras rúbricas.
Cadê o meu?
Transporte escolar.
Sim, todos assuntos importantíssimos, para a educação.
É só isso, senhora presidente.
Esse que está na minha mão é R$ 135.938,12.
Transporte escolar rural, senhores. Então, vamos passar, neste momento, à votação. Maioria simples, os que concordam permaneçam como se encontram. Os que não concordam, manifestem-se. O projeto está aprovado. Próximo projeto em discussão e votação única, 108/2015, também origem executiva.
Em discussão e votação únicas, projeto de lei 1329, número 108/2015, que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento vigente no valor de R$ 500 mil. Abertura de crédito. Discussão, senhor presidente.
Leitura do parecer.
Parecer. Chega a essa comissão para parecer o projeto de lei número 108/2015 do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 500 mil no orçamento vigente, tomar tal iniciativa alicerçado no artigo 96, inciso 27, letra C, CC do artigo 113 da Lei Orgânica do Município e nos termos do artigo 43, caput da Lei número 4.320, de 64. Salientando que os demonstrativos das fontes e aplicações dos recursos encontram-se especificados e classificados em razões contábeis anexo ao projeto de lei, alocando recursos exclusivamente da rubrica da Secretaria Municipal de Educação vinculada às reduções da própria SEMED e que não consta a ata do Conselho Municipal de Educação. Desta forma, considerando a necessidade da abertura de crédito adicional suplementar, o parecer é favorável. Sala das Comissões, 13 de outubro de 2015, relator vereador Fernando Ragô, de acordo com mais membros da comissão. Mais um projeto sem a ata do Conselho.
Projeto, então, senhores vereadores, esse sim é o projeto que se responsabiliza, então, para o pagamento dos estagiários. Está aí em discussão, senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Gilberto Risso.
Excelentíssimos colegas, senhores vereadores, eu sei que... Dizer para o senhor o seguinte, todos nós, um dos senhores, deve conhecer algum estagiário. E muitos deles são estudantes, e estão com seus cursos atrasados, e muitos até por perder os seus cursos. Pessoas que estão trabalhando, que estão cumprindo o seu horário, na raça, sem remuneração. Tudo bem, são 4 meses. Então, eu tenho certeza que pela solidariedade, pelo encaminhamento feito aqui por essa casa, olha, mesmo estagiários que estão escutando aqui, ó, e nós estamos encaminhando, aprovando o projeto, esse projeto aí tem algumas falhas com relação à parte do conselho, e ele se refere somente à educação, aos estagiários da educação, não é todos os estagiários da prefeitura. Então, nesse sentido aí, nós gostaríamos de fazer esse esclarecimento. E tenho certeza que os vereadores, todos sensíveis, vereadores aqui, não tem nenhuma dúvida que vão aprovar esse projeto, porque vem de, mesmo que tenha a falta da ata, nós vamos pensar nas famílias, nos estudantes, nas pessoas que são nossos munícipes e que estão passando por dificuldades. E esta casa, mais uma vez, vai ser solidária com a comunidade. Agradeço, senhora presidente.
Obrigada, vereador. Só para me referir um segundo a respeito do assunto. Vereador Risso, sou sempre muito sensível, muito próprio ao seu posicionamento, mas, na verdade, nós já estamos sensibilizados com essa situação há muito tempo, vereador. Há muito tempo. Com certeza, com ata ou sem ata, nós aprovaríamos. Agora, repito, registrado esta negligência de parte do Conselho, que não fez presente, então, a essa documentação. Em discussão?
Só para colaborar, presidente. Eu sempre acabo trazendo as notícias que não são tão boas. Então, concedo a parte ao vereador Rony para que ele traga a notícia.
Não, senhora presidente, o que me preocupa, para quem está escutando em casa, no trabalho, que porventura é próximo dos estagiários em geral, e eu quero iniciar, até o vereador Marcelo poderá explicar até melhor do que eu, com relação ao que não traz o projeto explicitamente, de que será para o pagamento dos estagiários, se está até em cima do que eu conversei com o Dr. Fernando Tarragô, que o próprio prefeito tinha lhe colocado, de que seria, mas no projeto fala em pessoa jurídica e não há confirmação de que é para a empresa que faz o serviço, CIE, no caso, enfim, não traz explicitamente. Então, o vereador Marcelo Lemos vai explicar essa questão melhor. O que eu quero me referir é que o quadro dos estagiários no município, de uma forma geral, e aqueles que estão escutando, me preocupa no sentido de que este projeto é especificamente para os estagiários da área da educação. Então, daqui um pouco, aqueles que são do quadro geral, que não são da área da educação, podem criar uma expectativa de que não vai se confirmar. Então, é importante a gente deixar muito claro aqui, passar a informação correta, senão quem está escutando e pega meio de relance o nosso debate, sai espalhando que vai receber, e essa preocupação eu tenho. Então tem que ficar muito bem explicado Até porque nem o próprio projeto traz explicitamente essa questão do pagamento. Então é importante a gente se dar a notícia, a informação, para que todos tenham a segurança possível do que realmente vai acontecer. Vereador, obrigado.
Obrigado, vereador Rony. Para colaborar, tentarmos resolver isso de uma vez, o que, que é a autorização de crédito adicional, de crédito especial? É para a manutenção do quadro de pessoal necessário ao regular funcionamento das escolas municipais e Secretaria Municipal de Educação. Ponto. E quem é que vai receber esse recurso? Outros serviços de pessoa, outros serviços de terceiros, pessoa jurídica. Por que pessoa jurídica? Porque é o CIEE. Na verdade, como nós não temos outros terceirizados, o contrato que existe do município com o CIEE, que é uma pessoa jurídica, um CNPJ, e o CIEE, que a posteriori vai fazer o pagamento aos estagiários. Então, da educação. E qual que é a notícia que não é tão boa? Esse pagamento ele não sai amanhã. Sai o ato legislativo, depois é transformado em lei, o prefeito tem que sancionar, faz o pagamento para o CIEE e depois que o CIEE receber, que vai fazer o pagamento para os estagiários. Isso aí, de só os da educação. Deve levar alguns dias. Então, mas essa casa aprova, como disse a presidente Jussara, disse o vereador Risso, parceiros dos estagiários. E o meu segundo aparto, eu cedo ao vereador Tarragô e o restante do meu tempo.
Não, só esclarecer o seguinte, como essa verba, e aqui os vereadores têm se dado conta que toda a verba do salário educação, ele tem que vir para essa casa para incorporar no orçamento. Né? Os outros estagiários podem receber diretamente da verba de folha de pessoal. Só esses da educação é que podem receber esse salário. Não quer dizer que não possa sair o salário dos outros estagiários da folha diretamente sem passar por essa casa. Não há necessidade de passar por essa casa. Não tem, porque já está determinado, não tem por que vir. Ou passa todos os meses o salário dos estagiários para essa casa. Não, quando é de verba própria do orçamento da folha de pessoal, eles pagam diretamente. Agora, esse salário de educação, ele tem que vir para essa casa quando ele tem uma destinação.
Ainda em discussão ao projeto, com a palavra o vereador Rafael Alves.
Colegas vereadores e público que nos acompanha e caros ouvintes das rádios Líder e São Miguel. Ficou claro, então, com a palavra dos vereadores que me antecederam, sobre o projeto que será aprovado, que beneficiará estagiários da Secretaria de Educação. E agora o vereador Tarragô traz uma informação que é procedente em relação à preocupação que nós tivemos aqui. Que nada impede que outros estagiários e outras secretarias recebam juntamente agora com os da educação, depois de aprovado esse projeto, daqui a alguns dias, na semana que vem. Mas o que me causa preocupação, senhores vereadores, é que informações que chegam a esta casa é que o Poder Executivo tinha recursos em caixa para efetuar o pagamento, já no início do mês, não só dos funcionários servidores, que atrasou, mas também dos estagiários. E optou por usar esses recursos, que eram recursos livres, para pagar fornecedores. Isso é que me traz preocupação. Isso, senhores vereadores, Tarragô, é que me preocupa, porque é uma questão de prioridade. O gestor, o mandatário, o prefeito, aquele que comanda o Poder Executivo, é quem escolhe o que é prioridade e o que não é prioridade. Vamos pagar quem agora, no dia 1º de outubro? Os servidores que estão com salários atrasados, ou vamos pagar o fornecedor que não está atrasado, que está em dia? Isso é que me preocupa. É essa falta de sensibilidade, quem sabe fosse a palavra mais correta, é que me traz preocupação. Porque o executivo, a prefeitura de Uruguaiana, funciona com esses servidores que estão aqui nos olhando agora no olho. Esses que estão aqui, que são da CETRAN agora, que vieram aqui observar um projeto que tramita de interesse deles. Servidores da Guarda Municipal. E já cumprimento o ex-vereador e secretário de Segurança e Trânsito, que está aqui, Clemente Corrêa. Então, é isso que nós deveríamos analisar também com o Poder Legislativo. Até para solicitar, indicar, apontar ao Executivo que poderia fazer uma avaliação do que pode ser prioridade ou não.
Eu concedo uma parte à vereadora Josefina, meu tempo ali, presidente.
Obrigada, vereadora Rafael. Só para complementar, que esta casa, quer seja o prefeito anterior, quer seja o anterior, e hoje, esta casa jamais votou contra aquelas pessoas que necessitam desta casa. Não seria diferente agora nesse projeto. Nós temos o direito de discutir e falar o que está certo e o que está errado. Agora, nós não vamos deixar ninguém com problemas financeiros para não votar. Nós votaremos, todos votam, mas sempre nós temos que salientar o que está errado. Nós temos que divulgar o que está errado. Essa casa precisa falar que as atas não vieram, que os conselhos não se importaram, né? E são documentos que as comissões têm que exigir. Não precisa o plenário falar, as comissões têm que exigir a documentação correta para que o projeto venha a plenário. É isso que eu queria complementar. Muito obrigado,
vereadora. Obrigado, vereadora Josefina, mas quando me refiro a fornecedores e a sua prioridade ou não, existem centenas de fornecedores na prefeitura, como, por exemplo, serviços de N natureza, desde a compra de alimentos lá na Secretaria de Educação, até serviços de internet, até compra de automóveis, como já passou aqui, nós discutimos muito a compra das 6 Dusters, e, enfim, como agora um novo pregão eletrônico, de número 254, que vai comprar 14 novos automóveis, 0 quilômetros para a Uruguaiana. Então, o que devo pensar é isso. O que é prioridade? Entenderam? Muito obrigado, senhora presidente.
Obrigada, vereador. E lhe cumprimento, vereador Rafael Alves. Muito bem essa posição e essa análise da atual situação. Vereador Dali, a sua palavra.
Senhora presidente, a solução encontrada para pagar os estagiários da educação, ela surgiu aqui dentro da nossa casa, dentro da comissão. Nós recebemos uma denúncia de que as escolas de educação infantil estavam fechando ao meio-dia e os pais teriam que pegar os seus filhos, levar para casa e voltar os filhos para a escola às 2 horas, porque não tinha ficar ninguém na escola, não tinha ninguém para ficar cuidando das crianças que estão na escola de educação infantil. Então, uma das alternativas que se encontrou nessa reunião, da onde que nós podemos pagar os estagiários da educação? E aí se partiu para a discussão e buscar, através do salário de educação, a possibilidade desse pagamento, aonde houve um enquadramento e foi encaminhado, então, um projeto para essa casa. Então, quando nós colocamos em discussão algum assunto, nós colocamos com propriedade, porque nós acompanhamos todo o drama. Nós acompanhamos todo o drama que a solução foi atender essa casa. Então, se fala hoje que o salário dos estagiários da educação está garantido por uma discussão realizada aqui dentro dessa casa. O salário dos estagiários que não fazem parte da educação é pagamento em folha de recurso livre. Então, esse nós não podemos nos comprometer. Mas se tivesse uma alternativa, nós também estaríamos estudando para que eles pudessem receber juntamente, tanto quem trabalha na educação como não na educação, que pudesse receber o seu salário dignamente. Então, é só para os demais colegas que não participaram dessa reunião, que não acompanharam, é essa história que nós estamos discutindo aqui. Obrigado.
Muito obrigada, vereador. Bem, encerrada então a discussão do projeto de lei número 108/2015, está este em votação. Os que concordam permaneçam como se encontram, os contrários manifestem-se. O projeto está aprovado. Próximo projeto, então, será encaminhado às comissões técnicas da Casa, vereadora Josefina Soares, para a leitura.
Institui o dia 11 de outubro como dia do paradesporto no município e inclui no calendário de eventos do município, senhora presidente, das comissões técnicas da Casa.
Muito bem. Passamos, então, às leituras das moções, vereador Josefina Soares, depois passando a expediente e encerrando, então, com espaço de comunicações.
Presidente, o vereador Irania falar e eu acabei...
Por favor, vereador Gilberto.
Não foram citados os autores do projeto?
Presidente, é um projeto que é assinado juntamente com o colega vereador Gilberto Risso. Tenho a satisfação e o imenso prazer de fazer parte também do encaminhamento desse projeto, que vai tratar sobre a questão do paradesporto. Nós, em nosso município, a gente já vem lutando há muito tempo por a questão do direito das pessoas com deficiência. E nós não conseguimos, nós estamos brigando para que essas pessoas tenham acesso à educação, para que eles tenham inclusão escolar, para que eles tenham inclusão social. E a gente não consegue chegar na inclusão da cultura do esporte. Então, esse projeto terá como um objetivo principal a gente abrir uma discussão muito séria na sociedade, para que a gente possa também, juntamente com as secretarias envolvidas, que é saúde, meio ambiente, esporte, para que a gente possa também discutir esse assunto na nossa cidade e fazer com que as pessoas com deficiência, adultos ou crianças, possam ter a oportunidade de participar e exercer o seu direito de cidadão participando das atividades esportivas. Então, é nesse sentido que a gente está encaminhando. Tenho um prazer muito grande de fazer parte, de assinar juntamente com o colega Gilberto Risso, desse projeto que vai para as comissões. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, vereador. Parabéns, vereador Irani, vereador Gilberto Risso, pelo encaminhamento desse projeto, que com certeza poderá uma nova visão do município com relação a esta realidade. Passamos então ao espaço das moções, vereadora Josefina.
Ementa, vereador Rafael, requer que seja enviada a moção de congratulações pela comemoração no dia 23 de outubro, dia da Força Aérea Brasileira. Do vereador Rafael também requer que seja enviada a moção de congratulações pela comemoração no próximo dia 23 de outubro, dia do aviador. Também do vereador Rafael requer que seja enviada a moção de congratulações pela comemoração no próximo dia 30 de outubro, do dia do comerciário. Do vereador Gilberto Risso, requer que esta Casa Legislativa envie moção de congratulações ao senhor Leonel Staubon, reitor da Unupar, pela comemoração da data, na data de hoje, 11 anos de existência desta universidade em nossa cidade.
Bancada do PDT, soma-se às 4 moções, senhora presidente.
Bancada do Partido Progressista se fez presente ao Unupar, pessoalmente cumprimentando o diretor, e também se soma a essa moção.
Pois não, bancadas todas, então somando
PMDB também, viu?
As moções, todas as bancadas da casa. Estamos em votação, então, das moções, não havendo manifestações em contrário, essas estão todas aprovadas.
Expediente. Correspondências recebidas de diversos. Ofício protocolar sobre os números. Protocolo remetente, vereador. Ementa.
Senhores, por gentileza, colaboração com a leitura da nossa secretária.
Vereador Egídio Carvalho encaminha atestado médico de 4 dias, datado dia 7 de 10 de 2015. Diversos. Resposta 1253, leg do vereador Egídio, sobre problemas sofridos por cidadãos brasileiros em Passo de los Libres. Correspondências pedidas ao Executivo, ofício protocolar sobre os números 492 de 2015. Adversos, ofício protocolar sobre os números 1039 a 1054 de 2015. Feitas as leituras, senhor presidente.
Muito obrigado, vereador Josefina Soares, então. Passamos ao período das comunicações. Primeiro inscrito, vereador Egídio Carvalho, primeiro inscrito, então, usando a tribuna da casa,